Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 21. O propósito reconciliatório da justificação dos pecadores. Quando uma pessoa, por exemplo, se coloca ou é colocada em uma situação em que ela necessita da ajuda de outros para ser resgatada, pode ser observado, dependendo do caso, que as ações para que o resgate possa vir a ocorrer sejam até muito mais amplas e complexas do que as ações que fizeram a pessoa se encontrar necessitada do resgate. E o que foi citado no parágrafo anterior também é algo que ocorreu em relação à associação que os seres humanos fizeram ao corpo do pecado quando eles se entregaram à sujeição ao pecado. As circunstâncias às quais os seres humanos se submeteram ao fazerem a opção pelo pecado foram tão drásticas que eles somente poderiam vir a ser libertos por uma intervenção externa, mais ampla e mais poderosa do que todo o referido complexo de circunstâncias ao qual eles se sujeitaram. Além disso, a libertação dos seres humanos ainda precisaria respeitar uma série de princípios em suas ações para que esta libertação pudesse ser considerada completa e eternamente inquestionável quanto à sua legitimidade e justiça. Em outras palavras, qualquer proposta de libertação dos seres humanos da escravidão ao pecado precisaria oferecer primeiramente uma justificação das pessoas dos seus pecados para depois poderem vir a serem libertas, conforme já foi exposto, em partes, no capítulo anterior. Esta justificação inclusive necessitou ser tão ampla e extensa que uma explanação mais completa e precisa sobre ela também necessitou do uso conjunto de uma série de outros termos ou descrições que detalham a diversidade de aspectos que estão incluídos nesta justificação. A fim de que cada uma das áreas da abrangência da referida justificação esteja satisfatoriamente exposta, o Senhor também incluiu nas Escrituras uma grande quantidade de referências e termos específicos sobre os múltiplos pontos que estão englobados nesta tão sublime e singular justificação. Por exemplo, anunciar que Deus justifica o pecador também inclui dizer que é Deus quem faz a quitação da dívida de castigo que estava atribuída ao pecador e que Deus perdoa as ofensas que o pecador realizou contra o Senhor, conforme pode ser relembrado no seguinte texto. Colossenses 2, 13-15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A justificação provida por Deus também inclui a condição completa daquilo que as Escrituras, por exemplo, chamam de remissão ou redenção do pecador da escravidão ao corpo do pecado e da dívida que este tinha para com o pecado e para com Deus por causa da ofensa contra o Senhor. A justificação provida por Deus, também expressa pelas palavras remissão ou redenção que pagou o preço do resgate dos pecadores de todo o jugo do pecado, abrangeu tudo aquilo que era necessário ser provido, resolvido ou encerrado. Conforme também já foi comentando no capítulo anterior, a justificação, remissão ou redenção realizada pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, como parte integrante e essencial do dom da justiça, é o meio pela qual Deus fez toda a provisão para que as pessoas possam receber a libertação da escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e aos meios que de forma ineficaz propõem libertar as pessoas, aspectos lembrados mais uma vez também nos seguintes textos. Apocalipse 1, 4-5. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Colossenses 1:13-14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Atos 13:38-39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Cristo, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Romanos 5:24-25, a. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salmos 103:1-6. Bendais, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendais, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Por causa da magnitude da justificação provida por Deus, que inclui a remissão, resgate, redenção ou libertação, é que o Senhor Eterno também é chamado de justificador, salvador, redentor e libertador dos pecadores, conforme pode ser visto em mais uma série de textos a seguir. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Salmos 65:5. Com tremendos feitos nos respaldas em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Lucas 2:10-11. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salmos 78:35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Salmos 68:20. O nosso Deus é o Deus Libertador, com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refio de ou, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. A clara exposição de que a obra da justiça de Deus realizada por intermédio de Cristo visava e visa justificar e alcançar precisamente o pecador, aquele que se apartou do caminho ou da vontade do Senhor, é inegável e reiterada vez após vez ao longo das Escrituras da Bíblia. 1 Timóteo 1:15-A. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ver como clareza que a justificação é parte integrante do dom da justiça de Deus engloba perceber a única saída que uma pessoa tem para ser liberta da perdição e da escravidão produzidas pela associação ao pecado, pois a justificação celestial é a única justificação capaz de prover cada um dos itens necessários para a libertação de um indivíduo das mais variadas consequências que o pecado almeja atribuir sobre a vida dos pecadores. Dando, porém, sequência ao objetivo de compreender mais amplamente a singular justificação oferecida por Deus, designada como uma dádiva a partir do trono da justiça celestial, podemos observar que a grandeza da justificação fica ainda mais evidenciada quando passamos a focar mais detalhadamente também o propósito que Deus reservou para aqueles que recebem esta justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Entre tantos aspectos que a sujeição ao pecado produz e entre tantos pontos que estão envolvidos no resgate de uma pessoa da opressão do pecado e das consequências derivadas da sujeição a ele, é extremamente importante que o propósito central da justificação, oferecida por Deus por meio do dom da justiça, também seja amplamente percebido e praticado. Ou seja, a justificação que redime o pecador da condenação de morte ou que liberta o pecador do jugo da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado não tem somente estes aspectos como o seu propósito final. A justificação que Deus oferece ao pecador tem como um dos seus alvos que este receba a remissão da sujeição ao pecado, mas isto, para também restaurar aquilo que de mais importante foi prejudicado pelo pecado, que é a comunhão de um indivíduo com o seu único e eterno Criador. Um alvo mais avançado da justificação, reservado para aqueles que aceitam a redenção ou a salvação oferecida pelo Senhor, é a liberdade e restauração deles para uma condição em que a disponibilidade de reconciliação com Deus seja notória e na qual a referida reconciliação pode ser vivenciada de fato ou de maneira prática, conforme exposto nos textos a seguir. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Colossenses 1, 21 até 22. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Através da justificação provida por Deus em Cristo Jesus, os pecadores recebem o perdão dos pecados para que possam se apresentar justificados, perdoados e livres diante do Senhor a fim de estarem em paz com Deus e desfrutarem da comunhão com o Senhor. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 10, 16 até 22. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A justificação mediante o sangue de Cristo, ou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, restaurou o caminho para o aspecto mais crucial que a sujeição ao pecado corrompeu na vida dos seres humanos. Um benefício da justificação que Deus oferece aos pecadores que de forma alguma deveria passar desapercebido é que esta justificação remove tudo o que impede uma pessoa de se achegar individualmente a Deus para uma comunhão eterna com o Senhor, e que, ao mesmo tempo, também deixa o caminho da graça amplamente aberto para que cada indivíduo possa se achegar com liberdade ao Senhor para ser instruído por Ele para uma vida segundo a vontade de Deus, e não segundo aquilo que o pecado propõe. Um alvo mais avançado da justificação que provê a libertação do pecador do jugo do pecado, portanto, é a concessão da novidade de vida verdadeira que somente está disponível no único e verdadeiro Deus, conforme exposto nos textos repetidos mais uma vez abaixo. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justificação oferecida gratuitamente por Deus a todas as pessoas, e que pode ser recebida mediante a fé no Senhor, certamente é uma expressão viva e evidente das profundezas do amor, da bondade e da misericórdia de Deus oferecidas através do seu Filho Jesus Cristo a todos os seres humanos para que estes possam ser libertos daquilo que os escravizava. Entretanto, a distinção do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor recebem um destaque ainda mais sublime quando as Escrituras expõem que a justificação oferecida aos pecadores também é provida por Deus para que, acima de tudo, eles possam se beneficiar do caminho de retorno a um relacionamento apropriado de filhos amados ou herdeiros com o Pai Celestial, com o Senhor Jesus Cristo e com o eterno Espírito Santo de Deus. Tito 3, 4-7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.